Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, 2 minutos para apresentar também o respectivo diploma.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje trazemos uma matéria que é da maior igualdade e justiça social. Falamos de um trabalho diário invisível, um trabalho que, apesar de estarmos em pleno ano 2025, continua a não ser remunerado e a ser visto como um dever natural da mulher, e falamos do trabalho doméstico não remunerado. Agradecemos por isso ao Bloco o agendamento desta temática, que nos permite trazer duas iniciativas muito concretas, quer para a situação do trabalho doméstico em caso de separação ou divórcio, ou até mesmo para o reforço da proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. Em Portugal, olhando para a realidade, temos mais de 73% das mulheres que realizam e assumem as tarefas domésticas não pagas, e aqui falamos da tarefa doméstica, incluindo as responsabilidades parentais. Ou seja, o peso esmagador desta responsabilidade recai mais uma vez sobre as mulheres. E verdade seja dita, se este trabalho fosse assumido maioritariamente pelos homens, garanto-vos, senhoras e senhores deputados, que seria visto como aquilo que é verdadeiramente um motor e um pilar da economia e não apenas da vida e da esfera familiar. Por isso mesmo, o PAN pretende que seja verdadeiramente reconhecido como um contributo essencial para a economia não apenas familiar, mas também nacional. Porque consideramos que o que temos hoje na nossa legislação é insuficiente e que devemos aperfeiçoar o regime já existente, nomeadamente criando critérios claros, objetivos de compensação financeira justa em caso de separação ou divórcio, protegendo quem dedicou anos ou décadas ao cuidado da família. Há, no entanto, pequenos sinais de mudança. Na vizinha Espanha, um tribunal condenou já um homem a pagar 200 mil euros à sua ex-mulher pelo trabalho doméstico não remunerado realizado durante 25 anos de casamento e o que isto lhe permitiu progredir na carreira. Mas aqui em Portugal, em Barcelos, tivemos também um homem condenado a pagar mais de 60 mil euros à sua ex-companheira. No entanto, vejamos o caso absurdo de uma nossa concidadã idosa com 80 anos que teve que recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para conseguir uma indemnização de 100 mil euros por não ter conseguido o justo reconhecimento de uma vida inteira de dedicação e este reconhecimento nos tribunais portugueses. Senhoras e senhores deputados, está na hora de equilibrarmos os pratos da balança e de corrigir aquilo que não se corrigiu ainda, em nome não só de nós próprias, mas acima de tudo das nossas mães e avós que foram invisibilizadas todos estes anos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento. Não tenho tempo para esclarecer.
Eu ouvi.
Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Deputada Inês Sousa Real, de facto este projeto aborda, o projeto 523, aborda um tema que não é novo, mas contribui para dar visibilidade e valorização do trabalho doméstico não remunerado, ainda maioritariamente exercido pelas mulheres, e por via deste papel elas trabalham mais no mercado de trabalho e também nas lides domésticas. Sucede que, apesar da bondade da proposta, que vem contribuir para corrigir desigualdades de género e nas responsabilidades familiares que ainda persistem, consideramos que ela já, esta questão já existe, até pela mão do PS, na 10ª legislatura, no projeto Lei 509, em que realça expressamente que o trabalho realizado pelas mulheres no contexto familiar, hoje acumulado com o trabalho que desempenha no exterior, não é valorizado no contexto do casamento e permanece ainda invisível após o divórcio. Portanto, relativamente a este, às alterações dos 3 artigos do Código Civil, consideramos que as propostas que são acrescentadas, na sua maioria, são irrelevantes. Fazemos referência ao facto, e achamos que também não concordará a senhora deputada, com a questão de fazer menção da culpa no divórcio, porque essa questão já está excluída e o Partido Socialista não acompanha minimamente, mas há uma parte do projeto que assinalamos como pertinente, que que é a existência de critérios para o cálculo da compensação prevista no artigo, no número 3 do artigo 1676, e essa é uma dificuldade também na sua aplicação. E, portanto, a questão da duração do casamento como critério, cálculo médio do tempo dedicado ao trabalho doméstico e o impacto económico na vida do cônjuge que realizou esse trabalho, é efetivamente é um contributo que nós concordamos. Portanto, se estiver disponível para trabalhar, fazer algumas alterações neste projeto e podermos trabalhá-lo na especialidade, obviamente o Partido Socialista acompanhará. Muito obrigada.
Muito obrigado. Por cedência de tempo do 30 segundos do PS ao PAN, faz favor, senhora deputada, 15 segundos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço também a questão que foi colocada, tendo em conta até este caso recente em que teve que haver recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, efetivamente há uma necessidade de clarificar a legislação, em particular quanto aos critérios da própria atribuição desta compensação. E nesse sentido, estamos inteiramente disponíveis para trabalhar na especialidade e para podermos alterar a proposta, como a culpa já constava do Código Civil e, apesar de não concordarmos com isso, não quisemos abrir este debate porque é um debate específico sobre trabalho doméstico, mas estamos inteiramente disponíveis para também na especialidade podermos fazer esse trabalho conjunto.
Obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar agora os respectivos projetos, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, livre, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caras cidadãs nas galerias, o trabalho doméstico é um trabalho essencial, mas é dos trabalhos mais invisibilizados. São mais de 250 mil pessoas que asseguram o serviço doméstico remunerado no nosso país e sabemos bem que, na sua quase totalidade, são mulheres. Mas, apesar de ser um trabalho essencial, continua a ser um trabalho precário, mal pago e que muitas vezes obriga a horários demasiado longos, a acordar cedo demais, a chegar a casa tarde demais. E é um trabalho que não tem ainda as condições de proteção social. Nos últimos anos avançou-se, mas temos agora muito mais registros na segurança social. Têm sido passos na direção certa, mas ainda há caminho para garantir a dignidade laboral. A última caracterização nacional de 2022 indicava que 98,2% das cerca de 63 mil pessoas com contribuições pagas à data eram mulheres. Cerca de 62% recebiam à hora, com um valor médio de 89,56 euros de descontos para a Segurança Social. Atualmente, pelo seu regime, as trabalhadoras e os trabalhadores de serviço doméstico não têm direito à mesma proteção no desemprego nem doença que os trabalhadores do regime geral têm salvaguardados. E saudamos por isso o Bloco de Esquerda pelo agendamento deste debate e pelas iniciativas que apresenta. Devemos à força do trabalho do serviço doméstico o reconhecimento e a proteção. E isso passa pela integração do serviço doméstico no Código do Trabalho, sim. Trabalho é trabalho e todos os direitos de proteção social devem ser assegurados, desde o subsídio de desemprego a baixas, direito à parentalidade. Isto é essencial, mas não basta mudar a legislação. É preciso fiscalizar e, para isso, é preciso reforçar a Autoridade para as Condições do Trabalho para fiscalizar o cumprimento da lei e o combate ao trabalho não declarado. E mais, depois de séculos, de décadas deste trabalho invisível, feito dentro de quatro paredes, é preciso continuar a dar a conhecer os direitos e deveres dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticos e os mecanismos de apoio e de queixas disponíveis e também toda a informação aos empregadores, empresas e famílias sobre as suas responsabilidades. Além disso, é preciso continuar a conhecer cada vez melhor o serviço doméstico e, por isso, também defendemos a recolha periódica e sistemática de dados sobre o trabalho do serviço doméstico, incluindo a caracterização das contribuições sociais e apoios atribuídos. A valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do serviço doméstico não é apenas uma questão laboral. É uma questão de justiça social, de igualdade de género, de dignidade. Ao protegermos os seus direitos, protegemos as pessoas, protegemos as famílias, ficamos com uma sociedade mais coesa. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem um pedido de esclarecimento. Deputado Paulo Edson Cunha, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda requereu e agendou este debate qual paladino dos defensores dos direitos dos trabalhadores no papel, pois na prática nós sabemos o que é que a casa gasta. venho apresentar um projeto de lei que confere uma maior proteção social às pessoas que trabalham no serviço doméstico, garantindo proteção no desemprego e acabando com a incidência contributiva abaixo do salário mínimo nacional. Sobre os trabalhadores que prestam serviço doméstico, reconhecemos a importância do tema, mas não com a legislação à pressa, alterando o Código de Trabalho, fazendo mais um remendo. Também não se pode mudar a legislação assente num estudo exclusivo da CGTP, pois sabemos que os trabalhadores em prestação de serviços não podem ser sócios dos seus sindicatos. Este assunto carece de estudo e de um maior consenso e, entretanto, de maiores campanhas de sensibilização e de uma maior inspeção da ACT. Este Governo está atento ao tema na linha do combate à precariedade, como esteve noutros similares, ao invés de fazer grandes slogans e bandeiras como o Governo anterior do Partido Socialista, produzindo ações. Nós produzimos ações. Ora, os senhores deputados bem saberão do Governo que atribuiu o direito de subsídio de desemprego aos trabalhadores independentes, foi o Governo do PSD em 2013, lembram-se? Assim como no passado foi o responsável pela atribuição do 14º mês a todos os pensionistas. O PSD tem muito orgulho no seu passado, no seu presente e terá certamente no seu futuro. Por fim, não se pode ignorar todas as especificidades deste tipo de trabalho. Não se pode ignorar que há trabalhadores que podem não querer nenhum vínculo laboral, mas sim trabalhar com profissionais liberais e passar o seu respectivo recibo, optando por trabalhar em um determinado número de horas em cada local. Situações que não se englobam no projeto de lei apresentado forçariam um falso contrato ou incumprimento de quem os contrata. Estão os partidos conscientes desta realidade? Muito obrigado.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Partido Liberal, para responder, 21 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, não sei se era um pedido de esclarecimento diretamente ao LIVRE, mas aproveito para dizer que os trabalhadores, e principalmente as trabalhadoras do serviço doméstico, continuam com uma grande desproteção social. E, portanto, é papel aqui da Assembleia da República garantir todas as formas de proteção social a estas trabalhadoras que são essenciais para o funcionamento do país. E, portanto, sim, esta discussão tem de ser feita agora, sim, esta discussão pode ser aprofundada na especialidade, mas para isso convido todos os partidos desta Câmara a aprovarem os documentos que estão aqui em discussão para podermos trabalhar na especialidade e assegurar, sim, mais direitos o mais cedo possível a estas trabalhadoras que são essenciais para o nosso país. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, Partido Socialista, 4 minutos para apresentar o respectivo diploma. E 33 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O trabalho doméstico, como já aqui foi dito, desempenha um papel inquestionável na nossa sociedade, na nossa economia e no mercado de trabalho. Ao longo dos anos e pelas suas especificidades, tem sido abrangido e regulado por legislação especial, num regime que nem sempre tem acompanhado todas as melhorias e progressos em termos de proteção dos trabalhadores. Ser regulado por um regime especial não pode significar um tratamento distinto e não equitativo destes trabalhadores. Não pode significar que estes trabalhadores se encontram menos protegidos que os demais trabalhadores. E por isso, ainda recentemente, e no quadro da Agenda do Trabalho Digno, em 2023, foi pela intervenção do Partido Socialista, com o voto do PS, porque só o PS votou a favor da agenda, foram dados passos extremamente importantes no reforço da proteção social destes trabalhadores, na melhoria das suas condições de trabalho e no combate à informalidade e à precariedade. Foi com o voto do PS e só com o voto do PS que, por exemplo, foi criminalizado o trabalho não declarado e que, especificamente, o serviço doméstico passou a ter um período normal de trabalho de 48 horas, como para os demais trabalhadores. E já são inquestionáveis os impactos positivos destas alterações. O número de trabalhadores com declarações à Segurança Social subiu de 63 mil em 2022 para mais de 220 mil em 2024. E, portanto, com impactos inegáveis. Porém, também não parecem restar dúvidas quanto à necessidade de prosseguir o caminho trilhado pelo PS com a Agenda do Trabalho Digno, o que fica bem espelhado no conjunto de iniciativas legislativas que, sob uma forma ou outra, sobre uma matéria ou outra, vários grupos parlamentares apresentaram,